10h39 agora, e voltamos com para falar um pouco sobre os estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, que reforçam o alerta, o triste alerta, do relatório da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensa, que mostra que mais de 55% da população, ou 116 milhões de brasileiros, enfrentaram algum grau de insegurança alimentar no último trimestre de 2020, colocando o país de volta, infelizmente, ao mapa da fome da ONU, do qual havia saído em 2014. Para falar sobre esse assunto, o CBN Campinas recebe o professor Dag Mendonça Lima. Bom dia, professor. Muito obrigado por atender a CBN. Professor, nos ouve?
Não, o professor não está com o áudio aqui. Consegue receber, né, a chamada de vídeo. Professor, está nos ouvindo agora?
Sim, sim. Bom dia, Flávio, tudo bom?
Bom dia, professora. Aqui ao meu lado também está a Lilian de Souza. E já...
Bom dia,
ela estava introduzindo aqui o assunto. Lilian, continue.
Bom dia, professor. Nós estamos.
Bom dia, Lilian.
Nós vamos falar, infelizmente, sobre esses dados, né, esse alerta que fala da insegurança alimentar e que o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, que tinha saído em 2014. Então, eu queria que o senhor começasse e falasse para a gente um pouco sobre como a pandemia e essa crise, as crises, né, econômicas e sanitárias impactaram a alimentação dos brasileiros.
Bom dia, Lilian, é um prazer estar aqui, bom dia, ouvintes. Como você falou, é uma coisa muito, muito grave, né? Historicamente, a gente sempre teve problema com relação à segurança alimentar e à fome. Só que a gente foi mais eficiente nesse combate. A pesquisa recente que você relatou agora aponta que apenas 45% da população avaliada, né, dos domicílios avaliados, estavam com segurança alimentar. E ao avaliar que 45% estava com, a gente pode entender, a pesquisa aponta que 55% estavam em insegurança alimentar. Isso são 117 milhões de pessoas, né? Só para dar uma referência geográfica, isso são duas Argentinas, isso é muita gente. E se a gente avaliar isso com ainda mais grave com relação à fome, são 19 milhões de pessoas, isso é a Grande São Paulo, né? Então, a pandemia impactou muito na qualidade, na disponibilidade, no acesso a alimentos, porque quando eu mexo com renda, quando eu mexo com trabalho, quando eu mexo com política pública, eu impacto sensivelmente os mais vulneráveis, né? E a pandemia, ela tem gênero, ela tem cor, ela tem endereço, né? São famílias monoparentais, onde a mulher é a chefe da família, são pretas e pardas, né? São periféricas, são sem educação, né? Sem acesso à educação, ou com ensino fundamental incompleto, sem renda, sem trabalho. Então, a hora que você indispõe essa população a toda essa vulnerabilidade, se aumenta muito esse estado de insegurança alimentar.
Professor Daga, fala um pouquinho também sobre essa situação, que é complicada, porque a gente vê nos últimos 10 anos, se a gente tem uma inflação controlada em alguns anos, nós temos o segmento alimentação com uma inflação alta. Quando a gente tem o descontrole dela, em alguns períodos, por exemplo, do governo Dilma, a inflação dos alimentos também puxaram para frente. Agora a gente fala de uma inflação aqui no país, e pegando exatamente esse ponto sobre alimentos, em que ela se tornou a maior dos últimos 20 anos. Quando a gente pega exatamente esse setor, apesar de outros setores levarem para baixo. Então, é algo extremamente cruel, porque exatamente nesse setor em que os mais pobres vão ser mais afetados, né?
Exatamente. E assim, as políticas emergenciais, elas são super importantes. elas precisam acontecer, porque quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, você não pode trabalhar com uma população que tenha qualquer restrição alimentar. Isso é um direito básico, né? Então, assim, isso não é negociável. Então, as ações emergenciais precisam, mas a hora que a pesquisa aponta que quando você tem renda e trabalho, você tem um impacto sensível na diminuição da insegurança alimentar e da fome, as políticas públicas, elas têm que ser estruturantes, né? Você tem que promover a alteração, a modificação, e essa alteração ela tem que ser sustentável. Então, além dos programas emergenciais de acesso a alimentos em quantidade e qualidade, de proporcionar uma renda extra, você tem que ter políticas públicas de geração de renda e trabalho, né? E aí você tem que controlar preços, você tem que fazer políticas de fornecimento de alimentos em pontos estratégicos, né? Então isso tem que acontecer, isso tem que ser uma política pública a nível federal, municipal e estadual, né?
Professor, o senhor, ainda falando de políticas públicas, né, porque como o Paradela bem trouxe, a situação da inflação, ela é muito cruel, de fato, com as pessoas que têm a menor renda, né, porque além Sim. da disponibilidade dos alimentos, também prejudica a qualidade dos alimentos. As pessoas passam a recorrer a alimentos que são nutricionalmente, têm menos importância, né, são menos ricos nutricionalmente. O senhor acredita que precisa haver também algum tipo de política pública, por exemplo, para produção agrícola familiar? Existe algum outro tipo de alternativa? Pensando aí até no contexto de Campinas, que é uma cidade, né, na maior parte urbana, mas há alguma saída nesse sentido?
Sim, sim. Favorecer a produção local, o acesso a alimentos fornecidos e produzidos por pequenos produtores, né? Alimentos in natura, isso impacta substancialmente na qualidade da alimentação. Os programas da alimentação escolar, né, que recentemente também sofreram um impacto bastante grande por conta que as escolas fecharam, muitas das crianças tinham na alimentação escolar sua alimentação principal, né? E o nosso programa de alimentação escolar é referência mundial, né? Nós somos muito bons nisso. Então, desde quando a gente começou a adquirir alimentos da agricultura familiar, a nossa qualidade na alimentação melhorou substancialmente, né? Isso impactou muito. Então, esses programas devem ser fortalecidos, devem ser estimulados e ampliados, né? Porque é isso que impacta na qualidade, né?
Professor Dag, até para a gente falar um pouquinho sobre essa situação, até para discutir bastante, né? O senhor falou uma situação Sim. extremamente importante, que é a alimentação. A merenda passa a ser aquela principal refeição de uma boa parte, né, das crianças. E a gente passou por um ano muito complicado, a gente está retomando as aulas exatamente em 2021. Algumas cidades ainda não retomaram, Campinas vai aos poucos, né, tendo essa retomada. E não é que a gente quer defender aqui, não, tem que voltar de qualquer jeito. É que são Sim. vários pontos, né, professor? É o ensino, é a socialização, e a gente não consegue perceber também, é a alimentação.
Exato. Porque, assim, para além do simples fato, quer dizer, não é simples fato, mas para além do fornecimento dos alimentos, algumas prefeituras, alguns municípios, fizeram as suas estratégias para que esse alimento chegasse aos alunos, né? Mas para além do fornecimento desses alimentos, tem que ver a condição de onde esse alimento vai ser produzido, né? Muitas famílias não têm gás, né? Não têm renda para comprar gás, para fazer esse alimento, a água não tem qualidade, né? A disponibilidade hídrica, o acesso hídrico, que isso impacta sensivelmente na segurança alimentar. A pesquisa aponta que quando você tem acesso à água, você também influencia na segurança alimentar, quase que dobra a insegurança alimentar quando você não tem disponibilidade de água em zonas rurais. Então, é muito grave isso. Quando a gente fala de alimentação escolar, a gente fala além do fornecimento do alimento, que é muito importante, né? Mas você tem que ter condições dessas famílias produzirem, elaborarem essa refeição, né?
Professor, até para a gente ilustrar, quando o senhor fala de insegurança alimentar, o que isso quer dizer na prática? Que essas pessoas, elas têm uma refeição, não têm? Como é que a gente sabe que a pessoa está numa situação de insegurança alimentar?
Boa pergunta, Lília. São três níveis que a gente classifica a insegurança alimentar. Tem a insegurança alimentar leve, que é quando você tem alguma incerteza sobre a sua capacidade de ter acesso e de produzir o seu alimento. Tem a insegurança alimentar moderada, que é quando você não tem acesso à alimentação ou você reduz alguma refeição que almoço, e tem a insegurança alimentar ou por mais dias, que é a fome, basicamente, né?
A gente está tendo dificuldade, né, nesse finalzinho aqui dessa entrevista com o professor Dag Mendonça Lima, dificuldade nesse final, ele contando pra gente quais são, né, aí os critérios para definir a insegurança alimentar. Ele estava chegando, né, até o ponto de da própria fome, né, de ser escasso, não ter o que comer. Você citou já no comecinho, né, que há insegurança alimentar, não só a questão de você não ter o alimento, você tem que trocar um alimento para algo que não tem aí o valor nutritivo necessário para o dia a dia. Então, são várias vertentes, são vários critérios. Infelizmente, a gente perdeu esse finalzinho dessa comunicação com o professor Dag, mas muito importante, né, o alerta dele.
Eu encontrei um exemplo aqui, infelizmente a gente perdeu, né, o professor, mas a insegurança alimentar, para os ouvintes terem uma ideia, é a ausência da quantidade e qualidade para uma refeição completa. Por exemplo, o tipo de é a pessoa que tem o almoço, mas não tem o jantar. Olha que coisa triste, né?
Exatamente. Só para ilustrar um pouquinho sobre a inflação desses períodos, né? Está falando aqui de 2020, 12,14%. Maior nos últimos quase 20 anos. Porque em 2002 tivemos 19,47% quando a gente fala de inflação de alimentos. Mas a gente sempre teve esse patamar, tá? Só alguns períodos, de 2003 até 2007, que ela foi reduzindo, né? Desacelerando a inflação, sempre com inflação, né? Sempre tendo um preço um pouco maior, mas foi desacelerando de 7 até ficar 1,23. Aí de 2007 a 2008, 10 e 11%, caindo para 3,18, e aí uma certa estabilidade. De 2010 até 2014, de 10, 7, 9, 8, 8, até voltar a 12. Em 2016, 8. E aí sim, uma deflação em 2017 com menos 1,87%. Voltando àquele patamar de crescimento, 4,6% e agora 12,14%. Retomamos então aqui rapidamente com o professor Dag Mendonça Lima. Estava explicando, né, o que era a insegurança alimentar nesses critérios, professor. Só para a gente finalizar, para o senhor explicar bem didaticamente para a gente entender.
Leve é quando você tem alguma incerteza na produção e no consumo de
alimentos. Não, a gente não tem essa condição. Estamos perdendo bastante, né, essa comunicação com o professor Dag Mendonça Lima, que a gente agradece, né? Professor Mendonça conversando com a gente aqui no CBN Campinas, professor do Núcleo de Estudos, né, de Segurança Alimentar, um estudo importante que a gente trouxe aqui quase na íntegra, explicando, e a Lilian conseguiu explicar bem aqui didaticamente o que é, né, a insegurança alimentar. São 10 horas e 54 minutos. Faz aqui um rápido intervalo, já volta com o CBN Campinas.